debate da Dez.
Muito bem, falar sobre o atendimento no serviço público no debate das 10 de hoje. A polêmica de uma servidora da Câmara que teria agredido verbalmente pessoas que aguardavam atendimento. Importante dizer que a servidora nega, levantou a polêmica. Qual é o nível do atendimento dos servidores nas repartições públicas em nossa cidade e região? Afogados, como todos nós sabemos, é sede de órgãos regionais, além de ter na municipalidade vários serviços que dependem de um bom atendimento, né? Nós vamos trazer aqui, eu estou aqui nos estúdios com a advogada Renata Velas, que vai falar do que diz a lei, vai falar da lei genericamente, não vai falar, obviamente, do caso específico, até porque desse caso a gente vai trazer, buscar trazer os dois lados da moeda, na verdade, três lados da moeda, porque a gente tem três posicionamentos sobre essa situação da Câmara específica, mas eu estou pesquisando aqui qual órgão público tem melhor e qual tem o pior atendimento, né? E aí eu citei, nós temos vários órgãos municipais, nós temos órgãos regionais, como o Hospital Regional, Gerência Regional de Saúde, Gerência Regional de Educação, né, os fazendários aqui da coletoria, tem a Compesa, nós temos o atendimento das polícias, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do INSS, que é um órgão federal, enfim, é órgão que não acaba mais. O atendimento na própria Câmara de Vereadores, nas unidades básicas de saúde, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, atendimento nas escolas, quer dizer, todos são atendimentos, são serviços públicos que precisam ter um nível de qualidade. A pergunta é, o que diz a legislação sobre o atendimento do serviço público, como deve ser esse atendimento, quando esse serviço não é prestado a contento, quando a população não sai satisfeita, quem ela deve responsabilizar, dependendo do caso, o servidor ou o serviço público? Em casos onde há, por exemplo, agressões verbais, a gente já viu muita coisa, né? Eu lembro que me veio à mente agora um caso nacional, de vez em quando a gente acompanha isso também na região, você deve lembrar do Kassab, quando o prefeito de São Paulo, que enxotou um cidadão de fora de uma inauguração, saia daqui, saiu empurrando o camarada, só para dar um exemplo, falando o prefeito da cidade, da maior cidade do país, exemplificando para dizer que às vezes acontecem extremos. Nesse caso, no caso de um servidor público que atende mal um cidadão, que inclusive reage grosseiramente, quem deve ser responsabilizado? E o cidadão que vai de forma mal educada buscar o serviço público, que agride o servidor público, o que é que pode acontecer com ele? A advogada está aqui para conversar com a gente sobre o caso específico da Câmara, que está rendendo muita repercussão. Uma entrevista exclusiva de Celso Brandão. Nós ontem ouvimos a denunciante, que se chama Jéssica Xavier, que veio aqui ao programa. Tem áudio dela aí, se a gente puder ouvir um trechinho do que ela falou, que foi o que motivou, na verdade, inclusive, esse debate. E o Celso Brandão conversa com exclusividade com a Rizô, como é conhecida, que é a servidora que é acusada de atender mal a cerca de 13 pessoas que estavam lá, teve história de um bolo de pano de fundo, enfim. E a pesquisa continua. Vamos relembrar, primeiro, o que disse a Jéssica Xavier, falando ontem no nosso programa. Ela conversou com Michele Martins.
Ontem a gente estava lá na Câmara dos Vereadores, eu e mais umas 13 pessoas, e uma das pessoas que estava com a gente desceu lá na cantina, umas 11 horas, pegou uma fatia de bolo lá e subiu. Quando ela subiu, veio a funcionária de lá das Câmaras dos Vereadores, Rizô Cleide, e perguntou quem tinha pegado o pedaço de bolo, e ela foi e falou: fui eu, moça. Aí ela começou a gritar, eu queria que você visse. Ela não estava falando baixo, não. Ela começou a gritar, dizendo que não era dela, que não era para pegar, que não era bolo, não era dinheiro de vereador, não. Ela comprava com o dinheiro dela, pois então quem comia quem ela quisesse. Pegou. Aí a menina foi e falou: não, moça, então desculpa aí. Ela pegou e gritou: eu já estou cansada. Ela gritava alto, alto: eu já estou cansada desse bando de esmoléu que vem aqui todo ano. Eu trabalho aqui há 30 anos e já estou acostumada com esse bando de esmoléu que vem aqui pedir esmola para os vereadores. Mesmo assim, ela disse, com todo mundo. Ela começou a gritar: bando de vagabundo. Aí todo mundo se levantou, ela pegou, desceu na escada, que ninguém... Tinha senhora de idade, tinha um rapaz lá que estava operado, tinha um monte de gente, de mulher com criança, muita gente tinha lá. E ela pegou, todo mundo desceu, né, discutindo com ela, dizendo: vagabundo não, moça, me respeite. Todo mundo dizendo a ela para respeitar, pois ela desceu para lá, para o Planalto, estava sentado no Planalto.
Bom, foi o início da denúncia da menina que nos procurou ontem. Inclusive, sinalizaram que iriam prestar um boletim de ocorrência na delegacia e depois iriam, nos desdobramentos da questão, inclusive buscar justiça para eventuais ressarcimentos morais, etc. O Celso Brandão vai conversar com a Risoclei daqui a pouco, dentro do nosso programa, desse caso específico. Mas esse caso levanta um debate genérico, né? E tem muita gente opinando sobre o atendimento dos nossos órgãos públicos. Doutora Renata, prazer tê-la conosco. E por que essa cultura no Brasil de que não é um problema só nosso, é um problema geral, cultural, de que o servidor público, ele por natureza, ele atende mal? E isso se enraizou, na sua opinião, se enraizou como cultura mesmo? Pela deficiência do setor público, que é tão procurado, e geralmente a procura é maior do que a oferta dos serviços, né? Isso tem respaldo legal, esse tipo de cultura, de que o servidor pode atender mal, é uma coisa normal. Isso tem respaldo legal? O que a senhora poderia falar sobre esse tema? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes. Nil Júnior, existe realmente essa cultura de que o serviço público não atende bem, isso aí é fato notório, é unânime, todo mundo fala isso. E, na verdade, o servidor público, ele tem o dever de agir com urbanidade e respeito. Até porque, se ele não manter o decoro no ambiente de trabalho, quem mais vai sofrer consequências é ele. Porque, se por um lado, a pessoa que vai atrás do serviço público, ela desacata e pode responder pelo crime de desacato, e aí ser presa em flagrante, pagar fiança e sai, porque o crime não chega nem a um ano. Uhum. Por outro lado, o servidor que não agir de forma respeitosa, não agir de boa fé, de forma clara, com qualquer pessoa que vá atrás de serviço público, ela pode responder na esfera civil, criminal e administrativa. Ou seja, ela pode sofrer um processo administrativo por falta de decoro, ela pode sofrer um processo criminal por injuriar, difamar, lesão corporal, e também pode sofrer um processo na esfera civil de indenização, caso seja apurada a sua responsabilidade na esfera criminal, e aí ela poderá pagar uma indenização por danos morais. Então, quem vai sair mais prejudicado é o servidor. Uhum. E isso acontece no Brasil, na minha opinião, é que existe um certo corporativismo dos órgãos para, quando esse tipo de coisa acontece, encobertar, dizer que nada aconteceu, não apurar, não se abrir um processo administrativo para apurar isso aí, ou uma sindicância, e se torna uma prática corriqueira. E, como se sabe, é notório que isso sempre acontece aqui no Brasil, já é de praxe, todo mundo fala isso, só que a gente tem que procurar se esclarecer com relação a esses fatos para poder tomar as providências cabíveis. Primeira coisa que tem a fazer, se você for desrespeitado no órgão público, é procurar o superior hierárquico. E para ele tomar as providências, procurar saber o que aconteceu, apurar, abrir uma sindicância ou um processo administrativo. Não deixar passar, porque se deixar passar, ficar só resmungando, não vai dar em nada. Como de fato acontece. As pessoas não vão atrás, ficam só resmungando e o problema permanece. Depois, se acontecer a prática de algum crime, ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, e aí vai ser apurado esse crime e, posteriormente, se a pessoa for condenada, vai responder um processo na esfera civil também de indenização.
Uhum. Eu percebo uma coisa. Eu tenho uma visão muito clara do serviço público. Eu acho que tem uma prerrogativa que foi criada com a lei, principalmente de estabilidade, que a principal finalidade foi de proteger o servidor. E nesse aspecto está correto. Por consequência, estava comentando isso semana passada com uma pessoa que lida com serviço público, e eu dizia isso: olha, infelizmente, a decisão de preservar a estabilidade do servidor público gerou, acabou determinando que muitas pessoas procurassem o serviço público por vocação, mas que muitas outras também procurassem por estabilidade. Quer dizer, eu não estou procurando serviço, oferecer um serviço público de qualidade. Estou procurando um emprego que me dê estabilidade. Então, eu ainda acho, e por um lado é bom que seja assim, mas isso acaba sendo um efeito colateral da estabilidade, né, que se você quiser ter dor de cabeça como chefe de executivo, se você quiser ter dor de cabeça como comandante, líder, coordenador de algum órgão, né, responsável por algum órgão, tente demitir um servidor público. É muito complicado, porque a legislação ela quis proteger para... Imagine se não tivesse estabilidade, o inferno que seria a interferência política de prefeitos, vereadores, lideranças políticas em todos os municípios desse país, em todos os estados, na federação. Qual seria o nível de interferência? Quer dizer, nós teríamos servidores, né, muito vinculados ao poder político, com muita interferência. Então, a estabilidade tem esse viés positivo, na minha opinião. Mas, por outro lado, o mau servidor, para você conseguir puni-lo até as últimas consequências, no inquérito administrativo, por exemplo, me parece que é um negócio assim como desatar um nó cego. A dificuldade técnica é muito grande. Em que a doutora concorda e em que discorda disso?
Eu não acho que haja uma dificuldade. Eu acho que falta interesse, realmente, porque o servidor é estável, mas ele não está imune de sofrer penalidades. Advertência, suspensão, ou até demissão, se o que ele cometeu foi algo grave. Tudo isso está arrolado na legislação, Lei 8.112, que ela regula os servidores federais. No caso do município, como não tem estatuto, ela é regida por essa lei. O município federal, de Afogados. É uma lei federal. Quando não tem esse. Quando o município não tem o estatuto dos servidores, ele é regido por essa lei federal. Então, ele não está imune, a estabilidade não impede que ele sofra penalidades e que ele seja responsabilizado.
Então, o que falta é a aplicação da legislação ao pé da letra.
Eu, particularmente, eu nunca vi nenhum processo administrativo contra um servidor, a não ser que seja para perseguir, que a gente sabe que acontece, mas quando realmente acontece algum fato relevante, eu nunca vi.
Ou seja, dá para dizer que em alguns casos, Brasil afora, depende muito de que servidor cometeu a irregularidade, né? Você analisa muito o mérito de onde partiu, infelizmente. Mas tem sanções previstas nessa legislação que vão desde uma advertência até
uma demissão
por justa causa, se for o caso.
Uhum.
Agora, geralmente, esses processos administrativos costumam demorar muito tempo, né? Às vezes rolam para a justiça ou não. Não necessariamente.
Tem um prazo de 30 dias para ser concluído o processo administrativo.
Um processo administrativo pode ser concluído.
Aí, caso o servidor se sinta prejudicado, achar que realmente que não cometeu nada, que foi injustiçado nesse processo administrativo, ele pode procurar a justiça para ser apurado novamente, para ver se realmente ele vai ser demitido, vai ser suspenso.
Uhum. Existe uma... Também, pela cultura, as pessoas procuram menos a justiça, na minha opinião, do que deveriam. Acho até que se procurassem como deveriam, nós teríamos ainda mais abarroamento de processos no país, principalmente na área de pequenas causas, né? Mas a gente vai falar sobre isso na sequência. Tem uma pessoa querendo opinar. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É, Cristina.
Diga, Cristina.
Olha, falar de mau atendimento, eu acho assim, todas as vezes que eu vou marcar viagem aí nessa secretaria, tem uma funcionária, o rapaz não, o dele, mas a moça atende a pessoa muito mal. A gente está dando uma explicação a ela fica debochando da cara da pessoa. Isso já foi denunciado. Mas é como se diz, leis, quando a gente diz, quem passa por mentirosa são a gente. Tá entendendo? Mas que ela chega, ela não dá um bom dia, ela passa. É uma arrogância que ela tem. Ela pisa de salto alto mesmo nos povos. Isso aconteceu já comigo muitas e muitas vezes, viu?
Tá fazendo a denúncia aí, reclamando a Cristina dessa pessoa que atende na secretaria. Doutora Renata, Quando é que uma... Como eu falei, as pessoas procuram pouco, né? É, existem tantas situações que acabam dando margem para uma ação civil ou mesmo criminal. Eu queria saber o seguinte, no caso do atendimento do serviço público de modo geral, quando o mau atendimento gera apenas um... é um mero aborrecimento, não há margem legal para uma intervenção jurídica, para uma ação, e quando há margem, quer dizer, a partir de que momento eu já posso procurar a justiça para reclamar que fui mal atendido e até buscar ser indenizado, dependendo das circunstâncias, por danos morais, pelo mau atendimento?
É, você pode procurar a esfera criminal quando houver algum crime, né? Quando você foi injuriado, difamado, sofreu alguma lesão corporal, coisas nesse sentido. Mas se for um mero distrato, se ele não lhe tratar com urbanidade e respeito, ele não está imune de ser penalizado na esfera administrativa. Uhum. Como eu falei, né? E isso às vezes não acontece por causa do corporativismo que existe entre os órgãos. Inclusive, se acontecer de haver algum crime, por exemplo, e você entrar com ação na esfera civil, você, como o servidor estava no exercício da função dele, você vai entrar contra o município, por exemplo, contra o Estado, contra a União.
Quem está lhe atendendo ali não é o servidor, o Estado, o município e a União.
Justamente. Né? E isso é muito ruim para o município, para o Estado e para a União, porque vai, em vez de esse dinheiro ser utilizado para fins sociais, ele vai ser utilizado para pagar uma indenização de um erro que um servidor cometeu. Então, eu acho que deve haver uma seleção entre os servidores, para atender a população, para evitar esse tipo de coisa e depois o município não sair prejudicado.
Uhum. Tem que investir em formação, capacitação, treinamento, né? Tem muita coisa para ser feita no serviço público em relação a isso. Vamos lá. Arthur está dizendo, na Secretaria de Saúde, realmente, essa pessoa citada atende muito mal, essa que trabalha na marcação do ônibus, está dizendo ele. Sandro Pereira, esses maus tratos da parte dos funcionários públicos tem causa o apadrinhamento político no Brasil e aí ele se torna um servidor relaxado. Aqui mais uma pessoa falando da pessoa que atende marca passagens. A Antonieta Alves dizendo que a Secretaria de Agricultura é a melhor no atendimento, que sabem atender. E a pior é a Secretaria de Saúde, tem que se reciclar, está dizendo ela aqui. Tem gente falando no Zap, vamos ouvir no Zap o que é que quer falar.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Eu quero dar os parabéns para o postinho do Sobreira.
Uhum.
E para a Secretaria de Saúde, que são muito bons para atender a gente. Uhum. Os funcionários, excelente. Agora, para o Hospital Regional, não digo todos os funcionários, mas tem um funcionário lá que ontem mesmo ele veio perguntar como é que se escrevia diadema. E me tratou como muito mal educado, viu? Uhum. Um homem desse não podia trabalhar com público, não. Meu nome é Georgina, Nil Júnior. Bom dia para você.
Ok, ela falou embaixo também de Georgina. É a mesma coisa?
Perguntou pro colega dele, que trabalha na sala com ele. O amigo dele ficou soletrando para ele escrever a cidade de Diadema. E me tratou tão mal educado, que no fim eu fiquei sem graça com ele, viu? Porque a gente, infelizmente, não pode responder eles, né?
Ah, mas poder reclamar do atendimento pode. Uma outra coisa são as nossas ouvidorias, em linhas gerais. Há sempre, me parece que a população tem sempre um medo de buscar ouvidoria, corregedoria, aquele medo de ou receio de achar que não vai dar muito certo, porque o corporativismo acaba travando o que seria uma apuração adequada. Mas, em via de regra, as ouvidorias são um bom caminho para quem se sentir mal atendido?
Sim, as ouvidorias são um bom caminho. Eu não sei nem se aqui no município tem, ou na Câmara de Vereadores.
O município tem, a Câmara não. A Prefeitura mantém uma.
Mas era bom a ouvidoria e também, não só existe a ouvidoria, mas também dá uma satisfação. Quando a pessoa chega e faz uma reclamação, ela vai deixar o nome, às vezes não quer se identificar, né? Mas que pelo menos demonstre a mudança com relação àquele problema que foi apontado.
Muito bem. Rosenildo Alcântara também está participando aqui do nosso programa. Patrícia está dizendo, tem uns quatro órgãos públicos em que o atendimento é péssimo, como o hospital. Na Secretaria de Saúde, INSS, por exemplo, foi muito mal atendida, está dizendo aqui. Nena Santos, dizendo que o Hospital Regional em Mandacaru sempre teve para ela um bom atendimento, graças a Deus, dizendo que não tem do que reclamar. Você veja como às vezes você tem órgãos que tem pessoas que relatam bom atendimento e o mesmo órgão, pessoas que relatam bom atendimento. Quer dizer, não há muitas vezes unanimidade. Isso também é muito pessoal. Às vezes é importante registrar também que há uma interpretação muitas vezes da mesma. Cada pessoa tem uma formação, tem o que pode ser agressão para a doutora Renata, pode não ser para mim, eu posso achar que é só, enfim, ignorar aquilo. Outras pessoas não, podem achar que é mau atendimento. Então é muito subjetiva essa avaliação do que é bom e mau atendimento no trato. Agora, é mais fácil identificar quando há um abuso de autoridade, quando há um desrespeito flagrante, né, nessas situações. Eu estou na ponta da linha agora com o vereador Igor Samariano, porque ontem nós tivemos aqui a participação da menina, não, Renata, como é que chama? Da Jéssica Xavier. E a Jéssica, no meio da fala dela, disse que, além de ter sido agredida pela Risocleide, ela disse, olha, estava aqui dois vereadores, estava aqui o Igor, estava aqui o Cícero Miguel, viram tudo, viram a gente sendo agredida e não fizeram nada, com aquela história de Pilates, de lavar mão, segundo a Jéssica. Eu estou agora com o Igor, que estava lá, para dizer se viu alguma coisa, se o posicionamento dele, como ele foi citado, né, e certamente ele fala também representando o Cícero Miguel, a gente tem espaço para o Cícero também. Mas, Igor, o que é que você gostaria de pontuar sobre essa polêmica especificamente? Bom dia. Igor?
Alô?
Agora estou lhe ouvindo, amigo. Pode falar.
Bom dia, Lio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajaú. É um prazer participar mais uma vez aí desses debates. Meu, segunda-feira pela manhã, eu fui ao Poder Legislativo protocolar alguns projetos de lei da nossa autoria e ter uma reunião no meu gabinete com a Lia Silva e eu próprio fiz o protocolo dos projetos de lei, a numeração. Fiquei no plenário, liguei para a Elia Silva e ele me disse que estava se dirigindo até o Poder Legislativo. Fiquei no plenário aguardando a chegada dele. E fiquei na oportunidade até conversando com os vereadores Luiz de Durão e Cícero Miguel sobre as eleições desse ano. E de repente a gente começou a escutar do lado de bate-boca e discussão que vinha lá da área dos gabinetes, lá perto do gabinete da presidência, e essa discussão vem se estendendo pelo plenário, e a gente ficou sem entender o que estava havendo. Né? E eu vi algumas pessoas que me pareciam que tinham ido conversar com o presidente ou com algum dos vereadores lá, e a funcionária lá do Poder Legislativo Riso vinha argumentando algumas coisas, eles vinham também argumentando outras, e nessa discussão eu fiquei sem entender. Fui até a tesouraria da Câmara saber que tinha ocorrido. Eles comentaram que tinha sido alguma coisa relacionada a um negócio de um bolo que parece que as funcionárias tinham comprado e o pessoal tinha pego uma autorização, uma coisa desse sentido. Depois me dirigi ao meu gabinete para tocar minha reunião lá com a Elias e aí...
Sabe que foi um destempero generalizado, lamentavelmente. Né? O que eu lhe pergunto é o seguinte, esse episódio não pode gerar na Câmara uma necessidade, uma discussão de otimizar, melhorar esse atendimento no sentido de estou querendo encontrar a palavra e não estou... Você vai na secretaria, tem uma recepção lá que você faz um atendimento prévio, né? você vai, vai, eu quero falar com o vereador tal, você é orientado, enfim, uma coisa que institucionalize mais a forma de receber as pessoas. Você acha que isso pode melhorar?
Meu, esse é um assunto, eu posso me posicionar enquanto vereador, enquanto parlamentar, mas esse é um assunto de legitimidade, de exclusividade da presidência do Poder Legislativo. Enquanto parlamentar, o que é que eu vejo? Isso aqui uma visão minha, não estou dizendo que é a visão da presidência da casa, nem estou dizendo que é isso que vai ser adotado ou que vai deixar de ser adotado.
Claro.
Eu acho que, assim, o plenário do Poder Legislativo, que fica aberto no dia a dia, ele deveria ser isolado. E a gente dá acesso ao público por uma daquelas portas laterais da Câmara, que elas foram criadas justamente para com esse intuito. Inclusive, em uma delas há uma recepção para que alguém, uma secretária, um funcionário da Câmara, possa receber o público e fazer uma triagem. Né? Às vezes você não tem nenhum vereador lá e fica um monte de gente sentado lá no plenário. E a gente sabe que, infelizmente, a Câmara daqui, a estrutura do plenário fica muito próxima ali da paletoraria, da secretaria da Câmara. Não é a estrutura ideal, aquela parte devia ser isolada até para preservar o trabalho dos funcionários também. Eu acho que a gente pode se pensar nessa possibilidade. Isso é uma visão minha, volto a repetir, não conversei nada com o presidente, com nenhum dos vereadores sobre essa possibilidade, mas eu acho que poderia ser algo que a gente pudesse evitar esse tipo de transtorno. A Câmara, o Poder Legislativo é a casa do povo de Afogados da Engadeira, e eu sei que todo mundo quer ser bem recebido, e quem vai procurar um vereador vai porque está de fato precisando. E do mesmo modo, a gente sabe que os funcionários precisam ter paz no seu trabalho, precisam trabalhar bem para produzir bem e os trabalhos da Câmara funcionar a contento. Então, a gente posso me comprometer a externar essa minha opinião lá no Poder Legislativo, mas também quero tomar posse com mais clareza. Quando o presidente está viajando, quando o presidente voltar, a gente deve se reunir, falar sobre esse tema, sobre de fato o que ocorreu, como ocorreu, apurar tudo direitinho para a gente poder, se for o caso, se for necessário, adotar alguma medida. Isso aí, obviamente, é de competência da presidência, a gente pode sugerir, a gente pode discutir, mas a gente não pode decidir.
Claro. Igor, muito obrigado pela contribuição, com sua opinião, debatendo um pouco esse tema. E também falando pelo fato de ter sido citado nesse episódio especificamente, mas muito obrigado por sua participação mais uma vez. Bom dia.
Um abraço, meu. Bom dia. E um abraço para todos os ouvintes da Rádio Projeto.
Ok. Vamos a mais opiniões. Daqui a pouco tem Celso Brandão conversando com a servidora. Luan está dizendo que, sem contar que muita gente que trabalha na administração da saúde em Afogados não é gente concursada, são pessoas com cargos, né, ou vitalícios ou coisa assim, diz ele, sem o mínimo treinamento e capacidade para exercer o cargo, tal função. É o descaso na Secretaria de Saúde, diz ele. Sempre será assim enquanto não colocarem concurso e profissionais treinados e capacitados. Flávia Almeida, falando sobre o Hospital Regional, diz que o que acontece também em alguns órgãos públicos, principalmente no hospital, é a grande rotatividade de funcionários, porque são empregos políticos, terceirizados, muitas vezes colocando no cargo pessoas despreparadas, está dizendo a Flávia. Essa pessoa aqui gravou o zap, é Madalena, quer falar? Vamos ouvir?
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Seja rádio. Nil, tem órgão da prefeitura, sim, que atende muito mal. É o caso desse que fica aí atrás da prefeitura, vizinha à biblioteca, né, que ele faz esse recenseamento da prefeitura, né, isso, se os pedidos não enganam, é isso aí. E ele também não tem, assim, como o modo de falar, o patrão não tem modo de falar com os funcionários. E eles, de vez em quando, estão se queixando. Eu acho assim, que a pessoa deve saber separar o trigo do joio, né? É, se você tem em casa um problema, deixa em casa. Trata teu funcionário bem. E assim, eles não sabem como... Fica de mão atadas, né? E assim, o tratamento é muito mal. Muito mal mesmo, né? E espero que ele continue tratando até o final dessa ação que desse projeto aí que, do IPTU que termine. Porque se continuar assim, eu vou falar com o maior, né? O Supremo Maior, né? Que é o gestor público, né? O nosso gestor. Então, eu espero que tudo isso acabe. É, existe sim. Existe maltratamentos, existe essa, é onde a gente chega, o INSS também. Ele não sabe tratar as pessoas, ele não sabe receber as pessoas. Se chega um idoso, um dia eu estava com um idoso e ela estava atrás e ela disse que ela tem que esperar. Né? Então, isso tudo aí, o público, ele não merece maltratamento, não. Se tu está lá, cuide em tratar. Se fosse uma pessoa deles, hein? Que eles fariam.
É, mais uma opinião aqui, vamos ouvir pelo zap, diga lá.
Secretaria de Saúde tem uma maneira assim de atender que eu não entendo. A hora de a gente chega cedinho, aí elas entregam uma fichinha. Aí, para depois, quando a menina chega, a gente faz outra ficha. Então, se elas dão uma quantidade de ficha. Aí, no meu caso, ela me deu minha ficha, eu precisei de um documento, fui rapidão buscar em casa, que minha casa é próxima. Aí, quando eu voltei, eu não consegui mais pegar a ficha porque porque já tinha completado. Quer dizer, se é 10 fichas, é 10 fichas. Se eu já estava com a minha, ela ia fazer a dos outros. Quando eu voltasse, eu ia o quê? Conseguir fazer a minha ficha normal. É isso que muitas vezes a gente não entende, Nil. Odete.
Ok, Odete, obrigado pela opinião. Doutora Renata, a gente teve um ouvinte aí que falou na questão de muitos cargos, mais de um ouvinte que falou na questão de muitos cargos de empresas terceirizadas. E a gente sabe que as prefeituras, historicamente, sempre recorreram à contratação para tentar driblar o concurso público. O que que essa questão está diminuindo, está havendo um aperto maior? De vez em quando a gente vê o Tribunal de Contas recomendando faça concurso, faça concurso, faça concurso. Essa modalidade de contratação, na sua opinião, está diminuindo ou não?
Aqui no município está aumentando, né? Porque olha o tempo que faz que houve um concurso público aqui em Afogados. Só o último que eu me lembro é agente de saúde. O restante, não me lembro mais nenhum professor. Mas questão administrativa, anos sem concurso. Acredito que muito mais de 20 anos. O que é um absurdo, né? Porque quando o concurso tem validade máxima de 4 anos, ele é de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então, no máximo, o concurso pode durar 4 anos. Quando expira esse prazo de 4 anos, obrigatoriamente há necessidade de fazer um novo concurso. Até porque, durante esses 4 anos, muitos servidores foram exonerados, morreram, se aposentaram. Então, só vejo que isso aumenta essa questão do cargo comissionado e terceirizado.
Agora, quando você é mal atendido por alguém que detém um cargo comissionado ou terceirizado, isso não muda a leitura que a doutora fez há pouco do servidor concursado. Quer dizer, a responsabilidade é do órgão. E havendo excessos, ele tem que ser responsabilizado da mesma forma.
Justamente, a responsabilidade é do órgão, porque ele estava exercendo a função dentro do órgão, prestando serviço público.
Se eu for, usando um exemplo hipotético, se eu for, e um termo bem nosso, se eu for esculhambado por um servidor no órgão público, que medidas eu tenho que tomar para buscar reparação legal disso?
Primeiro, é o extremo dos extremos, tem que procurar, né, o superior hierárquico dele para tomar alguma providência, abrir um processo administrativo. Você tem que fazer uma queixa formal por escrito, porque...
Descrever o que aconteceu.
Porque de boca, como o pessoal fala, não resolve nada. Então, tem que ser por escrito. A pessoa que vai receber a sua reclamação tem que assinar o recebimento, a data.
Protocolar.
Uhum. Porque se não houver o protocolo, é como se nunca tivesse havido um requerimento de apuração de nenhum fato, entendeu? E aí também,
se houve o crime de injúria ou difamação, procurar a delegacia. A delegacia vai fazer o boletim de ocorrência, mas aí para esses tipos de crime, que são de ação privada, você precisa contratar um advogado. Só uma observação, eu acredito que como é contra o município, como é um órgão público, como é um município que pode ser responsabilizado, um servidor no exercício da função, talvez até o Ministério Público seja o autor dessa ação, salvo engano, não tenho certeza. Mas na maioria dos casos, o crime de injúria e difamação, você tem que contratar um advogado particular. Mas nesse caso do município, é possível que o Ministério Público atue nesses casos, mas eu não tenho certeza porque... era bom até conversar com o promotor de justiça para informar com relação a isso. Se a ação é condicionada à representação ou uma ação pública, porque foi cometida, né, por um servidor no exercício da sua função pública. Entendeu? E depois, caso haja condenação, uma responsabilidade na esfera civil de indenização.
Bom, eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco mais dúvidas aqui com a doutora Renata nos ajudando. E tem o outro lado da moeda, a servidora Risocleide fala pela primeira vez desse episódio relatado, que gerou tanta repercussão, e obviamente ela tem direito de falar, o outro lado dessa história, né? E o Celso Brandão traz uma entrevista exclusiva com ela, logo após o intervalo. Voltamos no nosso debate falando sobre qualidade no atendimento do serviço público. Tem gente falando aqui nos estúdios, doutora Renata Veras, advogada, né, gentilmente nos atendeu, está aqui debatendo conosco esse tema que é tão importante. Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir, cadê?
Nil Júnior, eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora aí.
Pois não.
Eu conheço uma pessoa que fez o concurso para professor há uns três anos atrás, passou no concurso, até hoje não foi chamada para exercer a sua função de trabalho. Essa pessoa entrando com uma ação de justiça, ainda tem algum direito de pegar a sua vaga de trabalho? Maria Aparecida Marcolino.
Renata, e aí?
Tem sim. Se ela provar que durante esses três anos houve alguma exoneração, aposentadoria ou morte do servidor, e o concurso for por cadastro de reserva, ou então, se ela passou entre as vagas, ela pode entrar com mandado de segurança.
Mais uma pessoa falando, diga lá.
Olha, Nil Júnior, a dona da casa de apoio, lá de Recife, ela parece ser a dona. Trata mal os pacientes que chegam lá. Tem a cocotinha dela tratar lambendo os pés. Mas a maioria das pessoas é tratado feito cachorro dentro da casa de apoio. Trata mal idoso, trata mal quem seja. O povo é jogado feito bicho. E eu estou falando e tenho testemunhas da forma que aquela senhora que fica na casa de apoio em Recife trata as pessoas quando chega lá. E já se foi falar com responsáveis aqui e nada foi feito. A única coisa que dizem é: a gente já recebeu umas denúncias sobre ela e providência nenhuma é tomada. O que eu estou lhe dizendo, tenho testemunhas do que se passa dentro de lá de Recife. Isso é uma falta de respeito. Agora, a gente não pode destratar um servidor público, porque senão a história é diferente, né? É assim que as coisas acontecem. Vamos ver o que é que o poder maior do município tem a fazer para se resolver essas situações.
Ok, Márcia. E aí você tem caminhos também para fazer esse tipo de denúncia. O César Ramos está lembrando que o concurso para a gente, diz ele, não foi concurso, sim seleção. O último foi em 2002, na gestão da ex-prefeita Giz. É o que está dizendo o César, né? Vamos agora... O que é que está faltando? Está faltando Celso Brandão. Celso conversa agora com a servidora em questão... Na verdade, o pivô, né, daquela polêmica de ontem para hoje, que até gerou esse debate mais amplo, que é a Risocleide, que é esposa, inclusive, de um ex-vereador, do Nilson Macari, e que foi acusada, né, foi questionada pela Jéssica Xavier de ter tratado mal algumas pessoas na Câmara de Vereadores. Vamos ouvir o que ela diz a Celso Brandão.
Bom, Nilzinho, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores em Afogados da Engazeira. Vamos conversar com o Rizzo Cleide, Rizzo, que fala para a gente do episódio, o qual é, uma jovem foi aí a denunciar, fazer uma denúncia aqui na Câmara de Vereadores. Nós estamos exatamente para ouvir a versão por parte de Rizzo Cleide. E não só foi Rizzo, todos os funcionários foram xingados e foram citados por essas pessoas que estiveram aqui na Câmara de Vereadores no dia de ontem e em seguida fazendo uma denúncia que, segundo os funcionários, é inverídica e que não foi de fato o que aconteceu. Vamos ouvir a versão de Rizzo. Bom dia, Rizzo.
Bom dia, Celso. O que de fato aconteceu segunda-feira aqui é que nós compramos um bolo para lanchar os funcionários. E quando a menina fatiou o bolo, viemos todos para a cozinha para lanchar. Quando chegamos na cozinha, só existia uma fatia de bolo. Então, quando foi chegando os funcionários, um foi perguntando ao outro. Tu tomou café? O outro perguntando ao outro. Ninguém tinha tomado café. Então, eu fiquei chateada com uma mulher que desceu e disse que ele estava no gabinete do presidente, na porta, comendo o bolo. Eu subi e perguntei, cheguei lá em cima, perguntei, quem foi de vocês que comeu o bolo? Ela levantou de lá toda a espada e disse, fui eu, por quê? Eu disse, porque você está errada, porque o bolo não era seu, o bolo é dos funcionários, então você teria que ter pedido, não era chegar e meter a mão, não. Aí ela foi dizendo um monte de coisa, que eu nem lembro nem o que foi, que eu fiquei nervosa, que realmente a gente se chateia com as coisas. Aí eu falei, a única coisa que eu falei que eu não devia ter falado é que chamei, vocês parecem um bando de vagabundo que não tem o que fazer. Porque a pessoa que vem para aqui ficar de manhã perturbando os funcionários, que os funcionários não podem nem trabalhar com o pessoal aqui fazendo bagunça no plenário. Aí eu disse isso, realmente eu disse, eu errei. E depois desci e lá no plenário disse o seguinte, não bati em mesa. O que eu disse foi o seguinte, que fazia 30 anos que trabalha aqui, todo ano de eleição municipal a gente não tem paz, a gente não pode trabalhar com a bagunça aqui dentro, não é todo mundo, a gente sabe que não é todo mundo, a gente sabe que tem as pessoas de direito, as pessoas de bem, mas tem as pessoas que vêm para aqui para perturbar o sossego dos funcionários, não só meu, como de todos os funcionários. E quando ela disse que foi uma fatia de bolo no rádio, só que quando fomos olhar a filmagem, que tem câmera em todos os lugares aqui fora, estavam todos que estavam lá em cima, a maioria, não vi, mas a maioria estava comendo do bolo que ela mesma veio pegar aqui. Nós temos as câmeras, temos a prova, e também chamamos os mototaxistas que dizem que estão prontos a também falar, que nenhum dos mototaxistas viu nem ouviu eu gritando, que ela disse que eu gritei, eu falei alto mesmo, agora gritar não.
Neste caso, houve injúria por parte dessas pessoas que foram denunciar você.
Porque da forma que ela foi dizer que eu tinha chamado o pessoal de Afogados de esmoléu, nenhuma das horas. Eu quero que ela me prove, que ela me mostre, que ela mostre à população que eu... Que ela disse que filmou eu dizendo essas palavras. Então, ela vai provar, ela vai mostrar à população se eu, de fato, realmente... falei essas palavras que ela está dizendo. O que eu falei foi o que eu já repeti, não vou repetir mais, que eu sei que eu errei.
Bom, nesse caso, queremos explicar aos ouvintes da Rádio Pajuá que os funcionários se cotizaram, compraram um bolo para tomar café e esse bolo, de certa forma, foi usado indevidamente. As pessoas invadiram a cozinha, levaram o bolo, comeram e depois ainda queriam ter razão, alegando que o bolo era dos vereadores. Ora, e se fossem dos vereadores, estava correto? Se esse bolo pertencesse aos vereadores, estava correto invadir a cozinha e levar o bolo e comer o bolo? Na minha opinião, modestamente, não. Mas as pessoas acham que a Câmara, Prefeitura e qualquer órgão público é do povo e o povo tem que usufruir dessa forma, invadindo, inclusive, privacidade das pessoas. Vale lembrar, Nil Júnior, que tem um artigo na Constituição que protege o servidor público. E desta feita, a gente vê muito isso em repartições públicas de pessoas que agravam e que desrespeitam esses servidores. Você se sente desrespeitada, Rizzo?
Eu me sinto desrespeitada, porque faz 30 anos que eu trabalho aqui. Então, todo ano de eleição é dessa forma, minha gente. Então, eu acho que aqui não é assistência social, não, né? Que a gente tem. E outra, nós trabalhamos aqui, somos funcionários da Câmara, fazemos o trabalho burocrático. Nós não somos assessores de vereadores e nem recepcionista, nem assessor de nenhum dos vereadores. Nós somos funcionários da casa.
Pois é, Nilson, está aí as palavras de Rizzo, que coloca realmente o que de fato aconteceu aqui na Câmara, essa é a versão dela. Segue você daí, a Rádio Pajeú, show de notícia. E lembrando que, se for necessário, todos os funcionários que participaram têm condição de falar sobre o assunto, se for o caso. Segue você daí, Rádio Pajeú, show de notícias.
Ok, Celso, vamos pontuar. O Celso dá parte da opinião dele, aí eu vou dar a minha também, em meio a essa questão, ouvir atentamente o que falou a Rizzo. O primeiro problema, tá? Primeiro problema. A estrutura da Câmara não favorece quem procura a Câmara para ser atendido por um vereador. Então, quem é que atende o povo? Acaba sendo atendente e tudo mais. O servidor faz o trabalho burocrático. Eu acabei de falar com o Igor Mariano que deveria ter um acesso específico para quem quer procurar os vereadores. Segunda questão, né? A própria Rizzo Cleide diz aqui, olha, aqui não é órgão de assistência social, é trabalho burocrático. Rizzo tem que avisar isso para os vereadores, diga na cara dos vereadores, porque se o povo está procurando para assistencialismo, é porque tem vereador assistencialista lá. Lá tem vereador assistencialista que ganha voto para fazer esse tipo de coisa que não deveria fazer. A Câmara realmente não deveria ser órgão de assistência social, não. São os vereadores que fazem ela ser assim. Ou não é? Ou não tem vereador que... Eu vou falar isso aqui e os caras ficam pé da vida comigo. Vereador que você não vê defender um projeto, falar algo que realmente interessa no debate político, mas que toda a eleição está lá, sustentado por esse assistencialismo, que aliás deveria ser mais combatido pelos órgãos fiscalizadores, Ministério Público, Poder Judiciário, e agora mais nesse ano de eleição. Por que é que o povo está procurando mais agora? É em troca de que isso? Né? E o voto, não é proibido negociar voto? Como é que negócio é esse que está tendo lá? Então, Rizzo, que eu lhe conheço há muito tempo, tem que dizer isso aos vereadores. Vocês aí, funcionários, se juntem, olhem na cara de cada... aqui a gente não tem obrigação de atender, não. Se é assim, e a Câmara rebole para resolver. Porque se ela está sendo um órgão de assistência social... É uma via de mão dupla, não é só o povo que procura, não, viu? Se está assim é porque tem os que aliciam o povo, dando migalha, dando... Não é assim que funciona, que a banda toca? Então, o povo não procura lá, não, vamos ver aqui se vamos aventurar. Eles vão porque sabem que alguém vai dar alguma coisa em troca a eles, né? Outra coisa que faz com que vocês passem por essa situação aí do trabalho burocrático é que os vereadores... não fazem funcionar, salvo exceções, devidamente seus gabinetes. Porque se eu quero falar com o Reinaldo Lima, se eu quero falar com o Igor Mariano, se eu quero falar com o Zé Negão, com o Vicentinho, com o Franklin, eu deveria procurá-lo no horário do expediente, no seu gabinete. E se o vereador não estiver lá, que ele mantivesse e avisasse a população. Me parece que só Zé Carlos faz isso. Que tem um assessor lá fixo, né? Tem um horário que cumpre, o Zé Carlos diz sempre isso. Parece que só ele que tem um assessor. Alguém já procurou um vereador na Câmara no horário comercial para, se não encontrá-lo, encontrar o assessor que é pago por ele para atender? Então, a minha crítica genérica aqui. Se tem verba para isso, mas tem o assessor. O problema é que cadê o assessor? Às vezes a gente vai procurar o cara, o vereador diz, não, mas o assessor me acompanha para onde eu vou. Ora, ele tem que ter um assessor. E para que aqueles gabinetes foram feitos? Então, é outro problema, né? Eu não quero aqui, porque é uma questão tão pequena quando vai falar, não, foi a história de um bolo que vai para lá, vem para cá, de um lado ou de outro. Agora, nós temos, não estou falando aqui em defesa de que, eu só estou fazendo análise... visual da questão. A Câmara de Vereadores não deixa de ser um órgão público, né? Então eu chego para esperar um vereador lá e eu vejo as portas abertas. Eu não estou justificando o ato, né? Eu estou dizendo que eu acho muito difícil que que, não sei se você vai conseguir captar e se eu vou conseguir me expressar bem. Porque eu não consigo fazer a leitura psicológica de ninguém. Se você vê uma sala aberta e tem lá um bolo com as fatias e não tem ninguém em volta e você não sabe que espaço é aquele, porque a Câmara não reserva um espaço específico para atendimento, a pessoa pode... o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ela pode ter comido com má fé, olhou o bolo lá e disse, esse bolo é desse, vamos pegar aqui, vamos comer que isso é do povo, e ter feito isso com má fé, mas também pode ter feito sem má fé. De olhar lá, ver, você tem agências bancárias, você tem órgãos, você tem um espaçozinho lá que serve um cafezinho, que serve alguma coisa para a população, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, que pau que corre o pau e corre o machado. Pode ter sido má fé, né? Não vamos entrar no debate, não quero nem entrar agora no debate, porque se eu for entrar no debate sociológico da questão, eu vou dizer que se a pessoa está com fome e vê um pedaço de bolo, não tem problema nenhum pegar. Se vê aqui na rádio, pode pegar. Não vou entrar nem nesse critério, eu estou dizendo só o seguinte, que pode ter sido ruindade só de, eita, vamos pegar, olha, está ali, e pode não ter sido. Como é que a gente vai julgar o que? Então, como a Rizô disse, a Rizô está corretíssima quando ela diz que aquele espaço burocrático, eu já fui na Câmara, você tem lá um espaço que o pessoal está trabalhando burocraticamente, tem gente ali na contabilidade, tem gente correndo com documento, tem gente atualizando o ata. Então, aquele espaço do vão central da Câmara, onde fica o plenário, ele não deveria ser aquele o acesso do cidadão, na minha opinião. O acesso deveria ser para os gabinetes, com a recepcionista paga pela Câmara, fica a sugestão, foi o que eu disse para o Igor, para atender essas pessoas que, repito, não procuram, lá não é, o que faz do espaço assistência social não são as pessoas, tem vereador que alimenta essa estrutura, né? Né? Jéssica quer falar de novo? O que foi, Jéssica?
Não, porque eu queria ressaltar que não eu peguei bolo não, entendeu? Então antes dela julgar quem foi que pegou e quem não pegou, ela deveria se lembrar que foi uma menina que desceu lá, que pegou o bolo, se ela pegou de má fé ou não. Eu não sei, eu só acho que ela deveria ter respeito quando ela chamou as pessoas de vagabundo, porque ela disse...
Ela generalizou.
Pareciam vagabundos, mas não foi essa a palavra que ela usou. A palavra que ela usou foi vão trabalhar bando de vagabundos. Já estou acostumado com o povo, ano de eleição, vim pedir esmola aqui em porta de vereador. Foi essa a palavra que ela usou.
Cadê o vídeo que você ficou de mandar, você não mandou ainda, que vocês filmaram lá? Não tem vídeo, não? Desse negócio?
A menina filmou, só que sem querer ela perdeu o vídeo. Aí a gente foi na delegacia e o policial que estava lá disse que iam pegar na memória do celular e iam puxar o vídeo de volta.
Quantas pessoas prestaram queixa na delegacia?
Comigo foram quatro.
Quatro pessoas. Além de prestar queixa, você vai fazer mais alguma coisa?
Não, o processo vai correr. A gente prestou a queixa e estava aqui com a juíza, né? Porque... ela disse que as pessoas agrediram os outros funcionários. Isso não é verdade. A única pessoa que entrou em discussão com ela foi exatamente essa moça chamada Ana, que foi quem desceu e pegou esse bolo. E relembrando a ela que eu dei dinheiro a essa menina porque eu me senti humilhada, esculachada como cidadã. E eu dei dinheiro a essa menina para essa menina comprar o bolo de volta e devolver, porque eu não comi bolo não, mas eu dei o dinheiro à menina para a menina comprar para deixar de ser humilhada.
A história dos R$5 que você tinha no bolso, né?
Exatamente.
Ok, agradecemos a você fazendo um contraponto, né? E agora, com a palavra, a Câmara de Vereadores, o presidente Franklin Nazário, ele disse que vai se pronunciar oportunamente. E fica essa dica, Franklin. Deixe, pronto, uma outra coisa boa. A Câmara já aprovou o fim de recesso, que foi importante. Até uma outra coisa boa para fazer. Estude a possibilidade de reservar uma área específica para atendimento que não passe pelo setor burocrático da Câmara. Bom, doutora Renata, a gente falou muito, saindo dessa questão, a gente falou muito do mau servidor, né? E eu fico imaginando, o servidor público em linha deve estar retado comigo. Nem o Júnior fica... Só fala do quando o povo é mal atendido. E quando a gente é mal, e como nós, né, acompanhamos pessoas aqui também vindo com falta de educação, com grosseria, eu fico imaginando que tem muito servidor que deve aguentar muito também no serviço público. Quais são as prerrogativas de proteção do servidor público? O que não pode acontecer com ele? Inclusive, parece que tem uma legislação que até pune com prisão quem quem agride moralmente ou fisicamente ou desacata um servidor público, né?
Existe a previsão de se punir a pessoa que desacata o servidor, mas essa pena ela não chega nem a um ano. Se você for preso em flagrante, você vai ter que pagar a fiança e é liberado. Mas aí você responde pelo crime de desacato e pode ser até condenado. É basicamente isso. É dessas formas. E o servidor, se ele sofrer um processo administrativo e ele for condenado e se sentir lesado, ele também pode procurar os meios judiciais para se questionar essa decisão. E caso essa decisão for incorreta, ela poderá ser reformada e ele não sofrer nenhuma punição.
Bom, eu quero agradecer demais a presença aqui da advogada Renata nos ajudando, né? Antonieta quer falar? Antonieta está dizendo que também tem assessora dando expediente lá. Muito bem. E a assessora também vai lá todo dia. Ótimo, Antonieta. Muito bem. Tem que ter. Ora, manter o assessor lá, você tira, evita essa circulação na área administrativa da Câmara. E que essa área seja, inclusive, isolada para acesso. Que haja um comunicado de acesso ao público por aqui, uma seta indicando, com a pessoa recebendo e caminhando para os gabinetes. É assim que deve funcionar. Né? E nesse aspecto, a Risoclei está correta, de que eles lá, no papel dele, não é recepcionar, eles fazem um trabalho burocrático. O que ela errou e ela própria reconhece, foi a partir do momento em que as pessoas procuram espaço, a forma como ela reagiu foi mesmo que tenham pego o bolo, não estou nem entrando nele, mas foi incompatível com a função dela, e ela reconhece isso, né? E por outro lado, as pessoas estão dizendo foram quatro pessoas foram para a delegacia ontem, por conta desse episódio. Doutora Renata Veras, muito obrigado mais uma vez, a gente está sempre à sua disposição.
Obrigada, Nil Júnior. E eu queria finalizar que às vezes é muito fácil você bater no mais fraco, que é aquele servidor que está atendendo o funcionário, quando ele é, na verdade, às vezes vítima de assédio moral, de falta de estrutura, o órgão não oferece qualificação suficiente para atender a população. E por causa disso, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, na minha opinião, a responsabilidade maior é da Câmara de Vereadores de não fornecer subsídio necessário para uma boa prestação do serviço. E, consequentemente, é necessário que haja modificações para que isso não aconteça. E eu queria agradecer a participação. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Bom, acabou o debate, vamos um intervalo rapidinho, daqui a pouco as últimas informações do programa. Música.